Boa tarde a todos. Queria dar as boas-vindas ao primeiro peticionário e ao presidente Cristiano Dias de Almeida Costa, que é aqui nosso colaborador, e ao presidente da Câmara de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira. Cumprimento. Obrigado por estarem aqui presentes hoje nesta audição da petição número 591, que solicitam as diligências que possam levar o Governo a avançar com a concretização do IC26. Esta audição, em termos de funcionamento, os peticionários dispõem, como habitualmente, como sabem, do funcionamento de 10 minutos iniciais para apresentarem as suas razões, e depois os partidos dispõem cada um de 5 minutos para colocar as questões que entendam, e no final voltam a dispor do mesmo tempo que os partidos dispuseram, ou seja, mais ou menos 10 minutos para responder às questões que vos são colocadas. Posto isto, dou então a palavra, que o tempo podem usá-lo como entenderem, e dou a palavra a quem queiram, e façam favor então. Obrigado. Agradeço que se identifiquem então.
Então, muito boa tarde, o meu nome é Cristiano Coelho, senhor deputado relator desta petição, caríssimos senhores deputados, serviços da Comissão, muito obrigado pela oportunidade em primeiro lugar, e depois deixem só dar uma pequena nota e breve sobre o facto de eu ter sido o primeiro peticionário desta iniciativa. Eu pensei muito, até porque divido estas paredes muitas vezes convosco, se eticamente, porque juridicamente não estou impedido de o fazer, deveria ser o primeiro peticionário. Mas confesso que quando ponderei as coisas, quando me pus a cogitar sobre qual é que é a função de todos que trabalham nesta casa, achei que os valores democráticos, os valores da liberdade, os valores de cidadania estavam sempre em primeiro lugar e não atrapalham as funções que cada um de nós aqui tem, antes pelo contrário, até prestigiam essas funções, porque só com cidadãos atentos é que estaremos à altura, muitas vezes, de dar o exemplo. Eu entendi por isso que não havia qualquer tipo de problema em ser primeiro peticionário daquilo que aqui apresentamos. Em segundo lugar, eu gostava de trazer aqui uma pequena explicação sobre que estrada é esta, afinal. Afinal, o que é o IC26? O IC26 corresponde a um percurso viário que ligaria desde a cidade de Lamego, passando por Tarouca, Moimenta da Beira, Sernancelho e Trancoso, ligaria a A24 ao IP2, seguindo para Vilar Formoso. E esta é uma promessa antiga, é uma promessa feita por muitos partidos. Eu, desde que me lembro de existir, que conheço esta promessa e, como é óbvio, não fica bem a ninguém muitas vezes defender coisas e depois não as conseguir concretizar. E temos, de facto, de pensar no país, porque é que tantas vezes até sabemos o que devemos fazer e depois não conseguimos passar à ação. Ora, eu, como pessoa atenta a vários assuntos no território no qual resido, entendi que, de facto, deveria, tal como era vontade de tantas pessoas, subscrever a petição da maneira que a fizemos aqui chegar. Dizer-vos também que esta estrada corresponde ao que está expresso no Plano Rodoviário Nacional e foi também já alvo de uma avaliação de impacto ambiental feita no ano de 2011, em dezembro, pelo então INIR. Termino com três notas. Uma primeira nota para tentar justificar a necessidade deste investimento do ponto de vista da segurança rodoviária. Como muitos de vocês aqui sabem e alguns que aqui estão conhecem bem o nosso território, para além de um relevo muito acentuado, é muitas vezes exposto a um clima controverso, a um clima que muitas vezes tem temporais, está muitas vezes exposto ao nevoeiro e até à neve. Ora, esta realidade obriga a necessidades de manutenção muito maiores nas estradas que nós vamos tendo. E essas necessidades de manutenção nem sempre acontecem, nem sempre são feitas pela Infraestruturas de Portugal, como todos nós desejaríamos enquanto condutores daquelas estradas. A manutenção devia ser mais frequente e há até episódios caricatos. Certamente que o Sr. Presidente poderá explicar e contar melhor. Houve há pouco tempo uma reabilitação de uma estrada nacional perto de Moimenta da Beira, foi posto aquele tapete de cor mais escura nos sítios onde era necessário fazer a intervenção, fez-se a marcação a branco dos limites da estrada nesses percursos de 100, depois 50, depois 200 metros, e a restante estrada, que já tem as marcas gastas, não foi composta. Ora bem, isto transforma-se desde logo numa perigosidade para os condutores todos os dias vão naquela estrada. Por isso, este investimento é desde logo necessário por uma questão de segurança rodoviária. Depois, em segundo lugar, tem tudo a ver com as pessoas. As pessoas e o interior, como todos percebemos nos últimos anos, andam de costas voltadas. E é necessário que se recupere a dignidade de quem mora no interior. Para que possam ter uma ideia, em localidades como aquelas que são as do território do Conselho de Moimenta da Beira, de Sernancelho e de tantos outros concelhos ali, as pessoas são mais idosas hoje. A questão demográfica tem um peso enorme. E se temos mais pessoas idosas, é perfeitamente natural que elas precisem de recorrer mais vezes aos serviços de saúde. O hospital de proximidade de muitas destas terras é o Hospital de Lamego, é também o Serviço de Urgências Básico de Moimenta da Beira, e esta ligação seria determinante para que as pessoas com mais idade pudessem deslocar-se a estes hospitais. Acontece depois também que muitas vezes ficam familiares internados no Hospital de Lamego e há uma dificuldade enorme em poder ir visitá-los. Para terem uma ideia, de Moimenta da Beira a Lamego demoram-se 40 minutos para fazer cerca de 30 quilómetros. Depois, e para terminar, o último dos fatores pelos quais eu entendo ser determinante fazer-se uma verdadeira aposta no IC26, tem a ver com as empresas. Todos nós estamos muito atentos hoje em dia para as necessidades do interior. Têm sido lançados alertas sobre o que é necessário fazer-se no interior. E eu gostava aqui de dizer e deixar uma nota de reconhecimento para a resiliência de todos os empresários que se arriscam ainda hoje a investir no interior. Um industrial qualquer, um produtor qualquer, um qualquer fabricante do que quer que seja, ao estar sediado em Moimenta da Beira, em Sernancelho, em Tarouca, tem que ser 10 vezes melhor a concretizar o que faz do que outro qualquer empresário. Esta resiliência é notória, porque a perda de competitividade que cada empresário tem, dados os custos de deslocação, é enorme. E para serem competitivos, eles têm todos os dias que arriscar muito e têm todos os dias que fazer muito melhor que os outros. Eu trago aqui só um pequeno apontamento para que percebam o transtorno que significa a uma empresa exportadora, por exemplo, levar os seus produtos para o Porto. Para que tenham uma ideia, Moimenta da Beira fica a 80 km em linha reta da cidade do Porto e demora-se 1 hora e 40 minutos a chegar lá. Por exemplo, Pombal, que fica em linha reta a 138 km do Porto, consegue chegar à cidade do Porto em 1 hora e 35 minutos, menos 5 minutos do que quem está em Moimenta da Beira e que está muito mais perto. Ora, aquilo que eu hoje gostava de vos pedir a todos, enquanto representantes dos grupos parlamentares, é que possam, de facto, ajudar estes empresários a serem mais ativos, a criarem emprego e a devolverem o espaço para que cidadãos se fixem no interior. E agora deixava o Sr. Presidente, que tem certamente muito mais notas para dar do que eu.
Muito bem, eu queria só, entretanto, dar nota de que juntou-se a nós o deputado Hélder Amaral, com o nosso conterrâneo do Distrito de Viseu e do CDS, e passar a palavra ao Sr. Presidente da Câmara de Moimenta da Beira, que também é subscritor desta petição e que também está igualmente na qualidade de elemento dirigente da Comunidade Intermunicipal do Douro. Faça a favor.
Bom, muito obrigado, Sr. Deputado. Em primeiro lugar, quero cumprimentá-los a todos, dizer que é uma satisfação poder partilhar este bocadinho convosco e poder, porventura, ajudar a influenciar uma decisão que, nas nossas terras, é cada vez mais incompreensível que não tenha sido ainda tomada. Uma nota de satisfação por encontrar aqui na Comissão 3 senhores deputados eleitos pelo nosso círculo eleitoral, fico muito satisfeito que assim possa ser, e isso facilita-nos de alguma maneira o trabalho. Não é que nenhum dos outros senhores deputados não tenha conhecimento desta matéria, pelo contrário, e julgo até que esse aspecto está, como digo, relativamente facilitado, porque o acesso que tenho tido às posições dos diversos partidos faz com que nós não necessitemos, neste momento, de ser mais persuasivos do que aquilo que a própria realidade e o conhecimento que dela têm já é. Em qualquer caso, procurarei aduzir um conjunto de argumentos que, não sendo, admito-o bem, desconhecidos para nenhum de vós, talvez mereçam aqui um sublinhado. Queria também dizer, como o Sr. Deputado José Rui Cruz já referiu, que eu não represento aqui apenas o município de Moimenta da Beira, o que evidentemente faço com a maior honra, mas represento também a comunidade intermunicipal do Douro, que me incumbiu de que assim fosse, de que aqui pudesse representar a comunidade intermunicipal do Douro e que, nas minhas palavras, se leia o que a própria comunidade intermunicipal pensa sobre este assunto. Em primeiro lugar, as razões que até agora têm impedido a construção do IC26 são-nos relativamente desconhecidas. Porquê? Este é um projeto que existe há cerca de 20 anos, ou há mais de 20 anos, e não houve no decurso deste tempo nenhuma razão válida que nós assim possamos considerar para que o IC26 não tenha avançado. Do que se trata? Trata-se objetivamente de desencravar uma sub-região, vou chamar-lhe assim, que tem tudo a dar ao país e que carece muito desta ligação. Porquê? Desde logo porque, como todos sabem, o IC26, inicialmente, de uma forma, num único projeto, direi assim, ligava Amarante a Trancoso ao IP2, posteriormente terá havido um desmembramento que levou a que fosse considerado um primeiro troço Trancoso-Lamego, significa IP2 A24, e um segundo troço Lamego-Amarante, ali com uma coincidência entre Lamego e a Régua, que coincidia com a atual A24. E este troço, este IC26, seja num troço, seja no segundo, seja no primeiro, seja no segundo, tem uma necessidade evidente. Onde estamos? Em que terras estamos? Nós estamos numa área geográfica que tem algumas das mais notáveis produções no país. Desde logo o Douro. O Douro tem uma produção vinícola que é de todos reconhecida. Vou só dar alguns números grossos que o senhor certamente conhece tão bem como eu. Hoje nós exportamos cerca de 1.000 milhões de euros de vinho. O Douro é responsável por pouco mais de metade desta exportação. Não é apenas o aspecto meramente económico, é o aspecto social daquele Douro, que no aspecto vinícola mantém uma população que eu direi imensa relativamente, imensa no sentido da percentagem que representa da população que ali vive e da necessidade que temos de permitir que o escoamento destes produtos se faça. Nesta região, estamos ao mesmo tempo também na região de maior produção de maçãs do país. A região de Moimenta da Beira, de Armamar, de Lamego, toda aquela região é uma região que produz a maior parte das maçãs que o país produz. A maior parte significa seguramente mais de 50%. E já agora, mais de 50% de um produto que nós importamos, cerca de 50% ainda também. Para dizer a necessidade que temos de dotar aquela região desta complementaridade. Porque uma complementaridade, já agora, é uma complementaridade que, a não se concretizar, nos diminui cada vez mais relativamente às áreas que estão dotadas das infraestruturas de que necessitam. Isto é, estas duas infraestruturas de que eu falei, a A24 e o IP2, servem aquela região e confortam as empresas e as populações que ali vivem de uma forma que as discrimina positivamente, neste caso, relativamente à nossa área. O que significa que, se nós não tivermos o cuidado de construir isto a que eu agora chamarei uma certa capilaridade nas infraestruturas, nós corremos o risco de estar injustos, estar a ser não apenas injustos, mas a contribuir para o contrário do que pretendemos, que é a coesão daqueles territórios e daquelas pessoas. E, portanto, o IC26 tem esta característica central. É uma necessidade para a coesão, na medida em que, só para termos uma ideia, eu sei que os números isoladamente nem sempre têm um grande significado, mas eu vou dar este na mesma. O Douro, que olhado assim de fora é aquela maravilha com dois patrimónios mundiais que conhecemos, no turismo do Porto e Norte representa 4% dos turistas, 4%. E uma das razões pelas quais as pessoas não podem ir ao Douro é que, por exemplo, se vierem de Espanha, chegam facilmente ao IP2, mas depois, a partir daí, até chegarem a Lamego, por exemplo, demoram 2 horas. E demoram 2 horas, como disse o Cristiano, o meu amigo, demoram 2 horas a percorrer meia dúzia de quilómetros, deixem dizer assim. Com perigo, certamente, mas impossibilitados, por exemplo, de fazerem uma ultrapassagem. E eu quero assegurar-vos o seguinte, nós temos feito nós, os autarcas todos, temos feito um grande esforço no desenvolvimento económico daqueles concelhos. Mas é cada vez mais difícil nós continuarmos a exigir às nossas empresas que possam... Eu dou o exemplo do Moimenta da Beira. Nós temos todos os dias dezenas de caminhões que saem das nossas empresas, todos os dias, que saem e que entram nos granitos, na metalomecânica, especialmente nas maçãs, nos vinhos, dezenas de caminhões, que ficam numa grande desvantagem competitiva com todos os territórios que têm uma ligação minimamente adequada. E por que digo minimamente adequada? Porque o IC26 não é, não pretende ser, não se reivindicou nunca uma autoestrada, não. O que se pretende é que haja uma via que não seja uma estrada nacional que percorre dezenas de localidades, que passa no interior de dezenas de localidades, algumas das quais já agora estão muito incomodadas por não terem nenhuma alternativa e, portanto, têm que passar obrigatoriamente ali. Mas dizia, o IC26, ao ter estas características, representa custos para as empresas que são cada vez mais insuportáveis. Ainda há pouco eu dava aqui um exemplo, na semana passada alguns empresários foram conversar comigo, dando-me estes exemplos concretos, dizendo-me: nós não sabemos durante quantos mais anos é que vamos ser capazes de aguentar esta divergência de condições de competitividade com os nossos concorrentes. E o que eu lhes digo, é o que vos vou dizer aqui, a nossa vantagem é que nós temos ali condições que não existem em mais nenhuma parte do país. E estamos a agarrar-nos ainda a essas condições. Quais são essas condições? São aquelas que conhecem. É uma grande resiliência por parte dos nossos empresários, é a existência de alguns produtos que são ímpares, o vinho do Porto é ímpar, as nossas maçãs são ímpares, os nossos granitos são relativamente ímpares, mas isso não é suficiente. E, portanto, o IC26 é aqui uma espécie de tábua de salvação para as nossas empresas e para a necessidade que a nossa região tem de contribuir para o todo nacional. Eu gostava muito que os senhores deputados, se fosse possível, pudessem ajudar-nos a convencer o Governo de que isto tem que ser feito. E de que o Programa Nacional de Investimentos tem que olhar, se tiver que discriminar, tem que discriminar positivamente os que foram discriminados negativamente durante décadas, não é ao contrário. O Programa Nacional de Investimentos...
Presidente, eu agecia que... O tempo já se está a esgotar.
Eu paro já. É só para deixar...
No final há mais outro tempo.
É só para deixar este apelo. Nós, ao longo de décadas, fomos objetivamente prejudicados relativamente ao todo nacional. Objetivamente. E agora, ou somos capazes de fazer alguma recuperação deste atraso que nos foi provocado, ou há várias regiões, entre as quais podemos incluir a nossa, que brevemente estarão num estado de difícil retorno ou mesmo de não retorno. Muito obrigado.
Muito obrigado, Presidente José Eduardo. E eu agora passaria a palavra então ao Sr. Deputado do PSD, Lima Costa. Faz favor.
Obrigado, conheço bem
a região, naturalmente, porque reside precisamente nessa região.
Sim. Obrigado, Sr. Coordenador. Cumprimento os Srs. Deputados e cumprimento de uma forma muito calorosa os peticionários aqui presentes. O Sr. Presidente da Câmara de Moimenta da Beira, com grande prazer vê-lo aqui, caro amigo, e também pela defesa intransigente que faz do seu concelho e da sua região, cumprimentar também de uma forma especial o Cristiano Coelho, caro amigo também. E felicito, se me permitem, o Cristiano, por ter conseguido impor, de certa maneira, ao seu partido, ao CDS, a transformação desta petição num projeto de resolução que o CDS apresentou. Portanto, estou convencido que esse projeto de resolução se deve muito a ele. Nesta audição não tenho nenhuma questão concreta a colocar. É óbvio que a pretensão em causa é de tal maneira consensual que o seu conteúdo é tão óbvio e a pretensão é tão justa que não me coloca a mim, pessoalmente, nenhuma dúvida e não me suscita nenhuma questão. Trata-se, de facto, de uma matéria que é consensual não só aqui entre nós, mas na região. A própria região encara este projeto como um projeto fundamental e estruturante para a região em termos de rodovias, e foi por isso mesmo que no documento que a Comunidade Intermunicipal do Douro realizou, que no fundo contempla a estratégia da região para a próxima década, é um documento muito interessante e muito importante que se designa Douro 2030, uma estratégia para uma década, onde explicitamente se refere a esta infraestrutura como sendo mais importante em termos rodoviários para desencarvar aquela região. E, portanto, sendo consensual, vou aproveitar apenas a oportunidade para fazer uma pequena reflexão aqui entre nós e tocar num aspecto que para mim é o ponto fundamental desta matéria e também dar conhecimento aos peticionários aqui presentes de alguns factos. O facto mais importante é o seguinte: a concretização do IC26 entre Lamego e Tarouca, no médio prazo, e se calhar no longo prazo também, só pode ter viabilidade, ele só é concretizável, se realizar uma condição. Só numa única circunstância é que podemos todos nós ambicionar este projeto e concretizar este projeto. E temos de ser francos a esse respeito. Este projeto, esta obra, só é viável, só é possível de concretizar, se o Programa Nacional de Investimentos o integrar. Se não tiver no Programa Nacional de Investimentos, estamos aqui todos a falar entre nós, mas não há consequências práticas em termos concretos na nossa região. E, portanto, é aqui que nós devemos dirigir e dedicar as nossas energias. Se não integrar, é para esquecer. Tudo o que se possa dizer ou vender localmente, agora na campanha eleitoral, etc., portanto, é conversa fiada, desculpem a franqueza. E é com esta certeza absoluta que eu tenho, de que se não integrar o PNI não há IC26 para ninguém, que não posso deixar aqui de manifestar a minha estupefação pelo facto de a proposta do Governo, que está agora em discussão aqui no Parlamento, do Programa Nacional de Investimentos, não contemplar esta obra. Portanto, constatamos isso com grande surpresa, com uma surpresa negativa, que isto é gravíssimo e eu tenho aqui de deixar clara esta estupefação. Em face deste ataque à região, eu próprio confrontei em fevereiro deste ano o ministro da pasta, na altura, hoje não, portanto, eurodeputado hoje, na altura confrontei, eu lembrei que o Programa Nacional de Investimentos que o Governo apresentou e que está aqui no Parlamento prevê 13 mil milhões de euros para estradas, linhas férreas e transportes e para o Douro Sul, como sabem, o que está lá previsto é 0 cêntimos. Em 13 mil milhões de euros, estão 0 cêntimos para o Douro Sul. Ao nível de rodovias, estão previstas nesse documento 30 e tal, quase 40 infraestruturas de grande dimensão, infraestruturas rodoviárias previstas no documento, e o IC26 não está lá. A resposta do ministro, aliás, foi muito clara. O Governo não considera de modo nenhum o IC26 como uma obra prioritária, pelo contrário, até a desvalorizou, dizendo que aquilo era apenas uma estrada para ligar 3 autoestradas e, portanto, não se justificava do ponto de vista dele e do Governo, que transmitiu-nos aqui a posição do Governo. E, se dúvidas houver a esse respeito, portanto, podem confirmá-lo no canal Parlamento, dia 6 de fevereiro, audição ao Sr. Ministro das Infraestruturas, no íconezinho da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. E, portanto, é para aqui que nós temos de dirigir as nossas baterias, é esta a nossa grande frente de batalha. E aproveitando o senhor, as palavras do Sr. Presidente da Câmara do Movimento da Beira, todos nós temos de fazer os possíveis para que a obra integre, de facto, o PNI. Nesse sentido, permite-me fazer aqui uma pequena crítica à petição, portanto, sem nenhum caráter pejorativo, portanto, não quanto à substância, mas quanto à forma, e também extensível esta crítica ao próprio projeto de resolução do CDS, é que não há referência nenhuma ao Programa Nacional de Investimentos, quer na petição, quer no projeto de resolução. Portanto, suponho que seria muito importante que esses documentos pudessem, no fundo, quer do CDS, quer da petição, exigir a integração da obra no PNI. Do lado do PSD, o que tenho aqui para informar em relação ao que estamos a fazer, portanto, e é engraçado, por coincidência, está aqui a realizar-se na sala ao lado uma reunião do grupo de trabalho criado no âmbito da Comissão de Economia, Inovação e Obras Públicas. Temos aqui o Sr. Presidente desta comissão. E, portanto, essa reunião que está a decorrer agora tem como intuito e como objetivo, precisamente, votar-se um projeto de resolução do Parlamento, que, no fundo, vai constituir a recomendação do Parlamento ao Governo no que se refere às obras que devem integrar o tal Programa Nacional de Investimentos. E o que tenho aqui para vos informar, não será certamente novidade, que o PSD propôs precisamente a integração do IC26 nesse documento, no Programa Nacional de Investimento. E esperamos por isso que os partidos sejam consequentes, é a oportunidade para poderem eventualmente mostrarem a vontade efetiva de realização do IC26 e, portanto, esperamos o voto favorável desta nossa proposta e, em consequência, esperamos depois que o Governo repare a injustiça que praticou à nossa região ao não prever o IC26 nesse documento e passe expressamente a prevê-lo. O Programa Nacional de Investimentos, para ser um programa sério, tem de ser alterado e incluir o IC26, sem isso nada feito. Muito obrigado.
Muito obrigado. De seguida, passo a palavra ao Sr. Deputado Ernesto Ferraz, do Bloco de Esquerda.
Obrigado, Sr. Presidente. Um cumprimento especial ao primeiro subscritor, Cristiano Costa Coelho, ao Sr. Presidente da Câmara de Moimenta da Beira, José Eduardo Ferreira, e também da Sinodouro. Bem, eu não conheço no seu todo esta estrada. Agora, partindo do princípio que seria, que é um instituto complementar, deveria complementar alguma coisa. Parte-se deste sempre princípio que é a base de todo. Portanto, serviria para arranjar complementos territoriais para a mobilidade, quer de pessoas e bens. Disse-nos que este assunto leva para cima 2 décadas. Já passaram vários governos nestas décadas, e a verdade é que estes assuntos, que são cruciais para partes do território e, obviamente, para o todo do país, nunca se resolvem. Pelo contrário, dizia o Sr. Presidente que estas assimetrias não se atenuam, mas a tendência é que se agravem. E não é só nesta zona, é em grande parte do território e, sobretudo, no interior do país. Nós tivemos com agrado, há uns meses atrás, que foi criada uma Secretaria de Estado para a Valorização do Interior, instalada, salvo erro, em Castelo Branco ou na Covilhã, naquelas zonas, mas ainda não tivemos conhecimento de factos, de dados concretos que essa Secretaria de Estado veio acrescentar para valorizar estes territórios chamados de baixa densidade, do interior. Eu gostaria de perguntar ao Sr. Presidente, enquanto Presidente da Cimedor, quais têm sido os passos dados nos últimos tempos, pelo menos enquanto o é Presidente desta CIM, junto ao Governo, para tendo em atenção este itinerário complementar? Porque a verdade é que nós somos receptivos a todas e quaisquer petições, mesmo algumas daquelas que às vezes não têm cabimento, mas é a iniciativa cidadã e todas elas têm a nossa aprovação e que se discutam, mas que tenham efeitos práticos a partir daí. A verdade é, sendo este instituto, este itinerário, que atravessa vários concelhos, mesmo que sejam de baixa densidade e de população envelhecida, também gostava de perguntar que 1.135 assinaturas parece demasiado baixo para esta intenção louvável de chamar o assunto para a primeira página e de encontrar caminhos para a sua resolução. Não sei se foi o tempo que teve pouco tempo nas assinaturas, se é mesmo um desinteresse da população em geral local, que fica sempre à espera que sejam outrem a resolver o assunto. Da nossa parte, como diria o Sr. Deputado do PSD, não está no Plano Nacional de Investimentos, mas se houver essa intenção, e se essa intenção for mais que uma intenção, se for mesmo para levar avante e para que hajam alterações neste sentido, acho que temos todas as condições para votar a favor, mas mais que isso, para que isto não seja só um simples voto, um projeto de resolução, se torne uma efetividade no curto prazo, mesmo que sejam necessários os tempos para os concursos e para as obras e para conglomerar várias intenções das várias partes da governação local, regional e nacional. Portanto, o que eu posso dizer da parte do Bloco de Esquerda é isto, que é um assunto que se arrasta há décadas e que não pode continuar assim, este e muitos outros, porque isto é um país pequeno, é uma faixa litoral, não faz sentido continuemos a falar de interior e que o interior seja cada vez mais interior numa faixa tão curta à beira-mar plantada. E, portanto, acho que o país, os partidos políticos, os governos e todas as entidades governativas, transversalmente, deviam-se, pelo menos, empenhar para resolver estes problemas e não os agudizar.
Muito obrigado. Tem a palavra a senhora deputada Ângela Moreira, do PCP.
Pronto, muito obrigada. Então vou... Obrigada, então. Cumprimentar os senhores peticionários, dizer que não está aqui ninguém, não está nenhum eleito de Viseu, porque não temos eleitos eleito em Viseu, mas não é por isso que o grupo parlamentar não tem intervindo, temos-nos deslocado à região e temos feito bastante intervenção no local. Inclusivamente, demos início a uma petição pela Estrada Nacional 225, deslocamos-nos, falamos com os peticionários e fizemos uma petição, um projeto de resolução que foi seguido pelos outros partidos. Pelo menos tem sido falado, não sabemos qual é o resultado desse projeto de resolução, mas se fala-se na necessidade, já é um bom princípio. Ainda ninguém falou no tempo, na legislatura que está a acabar, como vocês sabem, é de vosso conhecimento, por isso não há possibilidade de se apresentar para já um projeto de resolução, seria mesmo enganar quem está à nossa frente, porque poderíamos fazer um projeto de resolução para a semana, mas daqui a dias ele cai, portanto não há necessidade de enganar quem quer que seja, mas estaremos com certeza a acompanhar esses vossos problemas. Tanto acompanhamos, porque já há muitos anos, vocês tocam aqui em pontos principais, em grandes pontos, que são a segurança rodoviária, a valorização do interior, a fixação das pessoas, falam em imensos problemas que são reais e que é necessário resolver, arranjar soluções para esses problemas. E as soluções não são soluções que sejam impossíveis, são possíveis de se realizar. Nós, grupo parlamentar do PCP, temos continuadamente intervindo na valorização do interior. É fundamental. E temos intervindo em várias, sobre vários pontos, tanto no, na parte que respeita os empresários, como para a parte da população. E quando aqui o seu deputado Ernesto falou nas 1135 assinaturas, ocorreu-me assim um pensamento um bocado leviano. Pensei, se calhar não é realidade, pensei, se calhar não há pessoas suficientes, porque as pessoas saem tanto da região, se calhar não é realidade, mas foi esse pensamento que me ocorreu. O Sr. Presidente fez ali há pouco uma comparação que eu achei interessante na capilaridade rodoviária. E então fiz uma analogia com a circulação sanguínea. É verdade, se os vasos capilares não funcionarem e estiverem entupidos, vamos ter problemas graves até a nível cardíaco. E foi uma comparação, foi uma palavra que é real. É capilaridade, mas é fundamental. Sobretudo que não devem de haver alternativas, como falou da distância, do tempo que demora a percorrer esse trajeto. Aqui há problemas que se põem. Segurança rodoviária, sinistralidade. Sinistralidade é péssimo, a longo prazo é péssimo para a economia do país. Porque há uma população, dá uma certa morbilidade à população, mais mortalidade, mais gastos com o Serviço Nacional de Saúde, portanto, falou nisso e é verdade, temos que diminuir a sinistralidade de uma forma rápida. Valorizar o interior, certo, mas quando se fecham serviços de proximidade, eu peço desculpa, o PCP insiste constantemente nisso, quando se fecham serviços de proximidade e obrigam a população a percorrer quilómetros para ir, como focou e bem, para recorrer ao Serviço Nacional de Saúde, para recorrer aos CTT, para recorrer à banca, para recorrer a uma série de serviços, é verdade que se torna complicado não termos esta capilaridade rodoviária. E depois há outra coisa, a falta destes itinerários complementares, de estradas nacionais decentes, também faz com que as pessoas recorram às estradas com portagens, que é um custo acrescido para a população e para os empresários, porque nós preocupamos com as empresas, que são fundamentais, e com a população também. Pronto, o que eu queria dizer é que da parte do grupo parlamentar do PCP terão todo o apoio possível, claro, é lógico, é a continuidade de um trabalho que tem sido por nós. O IC26 fará parte de mais uma notazinha na agenda que, claro que não, lhe vou, não vou ser hipócrita a dizer vamos fazer qualquer coisa, não vamos nesta legislatura, é impossível, já não conseguimos fazer mais nada neste sentido. Mas com certeza, mesmo com ou sem eleito em Viseu, continuaremos nesse sentido e a fazer o que estiver ao nosso alcance para valorizar estas regiões que tanto necessitam, não só do contributo do PCP, mas de todos os grupos parlamentares, com intervenção em soluções efetivas mesmo. E agradeço mais uma vez, independentemente de serem presidentes de Câmara ou não, são cidadãos preocupados, por isso, obrigada por esta iniciativa.
Muito obrigado. E de seguida dou a palavra ao deputado Helder Amaral, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Relator. Queria, obviamente, cumprimentar, não vou repetir, cumprimentar os amigos, o Presidente de Câmara, que ao mesmo tempo presente à CIM, um bom e velho amigo, velho não, que ainda somos jovens e, portanto, vamos ficar só pelo amigo, o Cristiano, pelas mesmas razões. Eu não tenho, conheço o assunto de todas as maneiras possíveis e imaginárias e, portanto, não vou fazer perguntas, mas queria agradecer aos colegas e pedir aos colegas e deixar alguns esclarecimentos. Todos nós, e agora pior, no momento próximo das eleições, temos tendência, em alguns aspectos até a obrigação, de deixar sinalizado um conjunto de obras que consideramos sempre prioritárias e que agora convém fazer. Eu tenho feito um esforço, não sei se bem conseguido ou não, em dizer sim, devemos fazer isso, mas temos que elencar prioridades. Não são todas iguais. E é por isso que na última reunião, quando discutia a 225 o projeto de resolução do PCP, eu disse, é de Viseu, porventura perco votos ao dizer isto, mas não é aquela que eu acho prioritária, isso ficou gravado. Eu acho prioritário esta. Para ser coerente e porque não se pode fazer tudo. Tive exatamente a mesma conversa com o Sr. Ministro, nesse mesmo dia, em que ele me respondeu em comentário à pergunta do também meu amigo Lima Costa, não há dinheiro. E eu disse, mas não há dinheiro para tudo, não há dinheiro para parte, não há dinheiro para nada, o que é não há dinheiro? Ele disse, bom, então trocamos. E quando ele disse trocamos, eu disse, bom, estamos nós aqui mais uma vez a elencar prioridades. Eu disse, eu não tenho nem lata, nem conhecimento para dizer troca com o quê? Disse, de repente não se faz o metro de Lisboa, pareceu. Mas também não quero ser injusto com as pessoas que moram em Lisboa. Então, olhamos para o PNI. O PNI não está em discussão no Parlamento, é bom que dê esse esclarecimento. Ou seja, é bom que o deputado relator e todos nós percebamos que não temos em discussão. Nós temos um projeto de resolução que não tem rigorosamente nada de PNI. E é por isso que está aqui na sala ao lado um grupo de trabalho a tentar transformar um projeto de resolução numa coisa densa e eu temo que vai ser uma coisa densa demais. E por isso é que eu combinei com o Sr. Ministro, o atual, a pedido também, e em conversa com os secretários de Estado dos Assuntos Parlamentares, porque o Governo deu essa nota, queria ter um PNI um pouco mais consensual e um pouco mais denso daquilo que está apresentado, e de facto no que está apresentado não consta isso, consta um conjunto de obras, não consta esta, e eu disse, bom, então vamos fazer um modelo. E o modelo, precisamente para fugir do momento eleitoral e de todas as obras, foi ouvir a CIMES. E existiu no Parlamento uma audição pública em que estiveram todas as CIMES, e todas com a presença do Sr. Ministro. E o Sr. Ministro até me disse, bom, eu vou sair daqui cheio de estradas. Para a surpresa dele, foram estradas em mais 3 aeroportos. E, portanto, muito mais do que ele imaginaria. Mas, ainda assim, o relatório que vai junto ao projeto de resolução combinado com o Governo, que servirá, tanto quanto é possível, daquilo que se ouviu numa espécie de discussão pública, é a posição da CIMES. E, felizmente, na posição da CIMES, que o Sr. Presidente representa, foi sinalizada esta obra. Sei agora que o Partido Social Democrata, e presumo que o Partido Socialista, também incluirão nas propostas dos partidos essa mesma obra. Portanto, temos aqui uma posição institucional da CIMES, posição dos partidos a dizerem que sim, uma petição, tem, de facto, poucas assinaturas, mas eu acho que é mais pela falta de fé de algumas regiões do país que já não acreditam nestes mecanismos e deviam acreditar, porque estes mecanismos têm a sua utilidade, não resolvem, mas ajudam. E, portanto, eu direi que a Providência Divina fez a sua parte, dando àquele território condições excepcionais, como o Sr. Presidente disse. Os autarcas, todos eles, eu quero cumprimentá-los, mesmo os que não são do meu partido, e acho que não há nenhum, tenho alguns em coligação, mas eu quero deixar aqui, acho que o relator devia pôr isso, os presidentes que ama, os autarcas, as forças vivas, os empresários, fizeram também a sua parte, resistem, investem, mantêm aqueles territórios a mexer, e falta agora a nossa parte. E a nossa parte é dizer ao governo, há muita obra a fazer e temos que arrancar prioridades. Eu estou à vontade, este deputado tem-se batido pelo IP8. O IP8 é aquela estrada que vai de Silves a Vila Nova de Ficalho, não é no meu território, mas acho fundamental. Como o IC6, há anos, felizmente, essa consta do Plano Nacional de Investimentos, está lá o IC6, que também numa zona ardida, do hospital, muito, muito também entrancada e sem alternativas, e portanto, e tenho feito, inclusivamente, na Comissão, dizendo, bom, nós devíamos dar prioridade às estradas que têm grandes níveis de sinistralidade, e há várias, ali no Carregado há uma que morre gente quase todas as semanas, e portanto, tem custo de vidas, mas devemos logo de seguida dar prioridade àqueles investimentos que não são tão avultados assim, mas cujo retorno para a economia local e nacional é exponencial, é enorme. E o Sr. Presidente disse aqui muito bem, esta obra, independentemente do valor, independentemente de começar por uma ponta ou por outra, não, representa um investimento cujo retorno elimina aquele que nós temos no Código de Contratação Pública, o comparador público e o custo-benefício. Este tem custo-benefício para o país, para a região, para as políticas públicas de ordenamento do território, para a soberania que é preciso exercer no território, mas não há gente a soberania que não se exerce, para a coesão territorial, todos eles. E, portanto, eu assumi aqui, ponho esta no distrito, a par do IP3, mas essa nem consta do PNIP, quero eu acreditar, tem calha própria, que o Sr. Ministro disse, essa não está, eu tive o cuidado de fazer uma reunião com o Sr. Ministro antes, ele diz que o IP3 não está porque tem calha própria, estas decisões que fogem do PNI, então no IPNI, em termos de estradas invisíveis, é fácil, esta é uma das prioridades, e as outras, não vou dizer que não devem constar, e por isso também tem petições, tem projeto de resolução, e levarão o nosso voto favorável, esta é bom, que o Bloco, o PCP, os Verdes, sei que o PSD, sei que o PS também, possamos pelo menos fazer a nossa parte, que é confortar o Governo com uma unanimidade da vontade política de todos os partidos que consideramos aquilo prioritário. Se depois o Governo fará ou não, veremos. No PNI vai estar. No PNI vai estar, quer seja por sugestão da CIM, quer seja no documento dos partidos. O Sr. Ministro tomou nota, e eu vi que tomou nota, porque quem veio, julgo que foi o Sr. Presidente da Câmara de Castro Daire, se não me falha a memória, representar-se. Não, foi o Carlos, foi o Presidente de Sarancelho, o Castro Daire é outra CIM, que temos este em particular, temos ricos em CIM, é outra CIM, e aí era outra estrada, que julgo que também estará, até por 225, estará o Ponte Ermida Baião, até com grande pressão dos deputados do Partido Socialista, que fazem questão que essa obra esteja, já me resolveram um problema noutra que eu também queria. E, portanto, estará lá. O que é preciso? Preciso que os autarcas assim façam o seu trabalho, que é a pergunta.
Eu ia pedir ao Sr. Deputado Lamarão
que é junto do Governo transmitir a consenso, à vontade, todos os partidos estão favoráveis e, portanto, a IP tem que começar rapidamente a estudar como, quando, em que circunstâncias que vai fazer, porque a decisão política que é para fazer a estrada essa parece estar assegurada.
Muito obrigado. Eu agora queria, em nome do Partido Socialista, como deputado do Partido Socialista, tecer aqui alguns comentários. Primeiro, agradecer ao Cristiano, que é nosso, connosco aqui trabalha no dia-a-dia, o facto de ser primeiro peticionário, e ao Zé Eduardo, com quem tenho o prazer de trabalhar há muitos anos e conheço há muitos anos e que permitam-me este elogio. Ele não será recandidato, por isso não vou fazer campanha eleitoral, é um excelente Presidente de Câmara, mas está em limitação de mandatos, portanto permitam-me esta... É um excelente Presidente de Câmara e tem sido naquela região alguém que sempre defendeu não só o Moimenta da Beira, mas toda aquela área envolvente, e é justo referir. Somos um bloco central em relação a isso. Aliás, ainda aqui temos, falava com o Lima Costa, exatamente na pessoa do Zé Eduardo, naquela região, a forma como ele sempre se preocupou em defender aquela região, nomeadamente até no Plano Nacional de Barragens, na interlocução que tem feito em relação à preocupação na produção de maçãs e da excelência das maçãs da região do Moimenta da Beira. E o Zé Eduardo há muito tempo que fala, que defende este traçado. O deputado Helder Amaral e o deputado Lima Costa deram as suas opiniões sobre esta questão, e os outros deputados do Bloco de Esquerda e do PCP igualmente, mas o deputado Helder Amaral falou aqui da questão do mais pormenorizada sobre o PNI e sobre a forma como está a ser tratado, e percebi que estamos todos de acordo, o que é do ponto de vista parlamentar notável. Agora, uma coisa é certa, se não houver, se toda a gente, neste momento eleitoral que vivemos, se todos quiserem colocar todas as obras, sabemos que não há nenhuma volta a dar, porque não haverá nenhum entendimento, e também sabemos que não é a melhor altura para estarmos a discutir este tipo de problemas, porque ninguém vai querer deixar ficar nada de fora. Portanto, o que eu acho, o que eu posso responder enquanto deputado coordenador e responsável pela área política do Partido Socialista de Viseu, é que da seleção, daquilo que foi o rigor da seleção das prioridades do distrito, esta foi uma das obras que nós enviámos para a coordenação da bancada parlamentar para ser incluída. Foi esta, foi de facto a ligação a Baião-Resende, que nós achamos também é tempo de resolver, foi a conclusão do IC12, foi o desencravado de Sinfãs, que também é tempo de resolver o problema de Sinfãs, e foram estas quatro ou cinco prioridades, e foi a questão da linha do Douro também. Portanto, foram esta meia dúzia de prioridades que nós achamos que eram importantes que fossem colocadas no PNI. Tudo aquilo que foi aqui dito, o que é dito na petição, todo este atrasar da resolução deste problema, a importância que esta estrada tem para esta região, o Partido Socialista subscreve tudo isto. Nós até achamos que, eu fiquei a saber agora pela pergunta que fiz ao Presidente Zé Eduardo, se havia algum custo estimado para esta obra. Ele fala-me entre 90 a 110 milhões de euros. Sabemos que aquela região também, pois, especula-se muito sobre o custo desta obra, porque o que se diz, o número que eu tinha antes, que se lançava era 200 milhões, afinal parece que é cerca de 50%. Sim. Eu lembro também que há outra preocupação naquela região, que quem é da região sabe melhor do que eu, que é a questão do impacto ambiental, a questão do relevo naquela região, da paisagem daquela região. Portanto, é uma obra que tem algumas vicissitudes que precisam de ser bem estudadas. Agora, da importância para o desenvolvimento da região, da importância para a economia da região, para o desenvolvimento daqueles territórios, é de facto uma obra que é muito importante fazer. Nós, eu que sou do sul do distrito, quando vou tratar um assunto ao amigo, sei da rapidez com que chego, mas depois, quando preciso de sair daquele itinerário principal e ir para um dos concelhos, quando sai de uma das vias principais, sei muito bem da dificuldade que é e do tempo que demoramos a circular. E, portanto, o que é dito e da necessidade de construir esta estrada, o Partido Socialista subscreve inteiramente a necessidade que há de resolver este problema. É uma questão de aproximar estes concelhos das principais vias, porque, como disse a deputada Ângela, fizeram-se no sentido norte-sul as principais vias, a A24 e o IC2, mas depois é preciso ligar estas duas vias, porque entre estas duas vias há pessoas que precisam de circular. E se aproximamos com estes itinerários principais, as pessoas deslocam-se de uma forma muito mais rápida, é preciso chegar a estas vias. E, portanto, que é nesse sentido que é preciso estes pequenos itinerários, que haja esta ligação para que estas vias sirvam a todos de uma forma justa. E, por isso, o Partido Socialista subscreve inteiramente os propósitos desta petição. E nós propusemos, e por nós esta obra será incluída no PNI, e foi essa a nossa proposta dos deputados de Viseu. Posto isto, queria agradecer a vossa presença e, para encerrar, para responderem àquilo que foram as questões, que não foram muitas, que no fundo estamos basicamente de acordo, passar a palavra para responder àquelas que vos foram colocadas. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou mesmo só usar um minuto, acima de tudo, para agradecer a todos, agradecer aquilo que disse o Sr. Deputado Lima Costa. Tem razão e considero que é extremamente importante também tudo o que tem a ver com a questão do PNI, dizer ao Sr. Deputado Ernesto Ferraz, e não me vai levar a mal em tom de brincadeira, vou-lhe dizer duas coisas. Em primeiro, que percebo o que está a dizer, faz sentido, eu próprio pensei nisso. O número reduzido de assinaturas tem desde logo a ver com uma questão. Nós queríamos dar alguma celeridade a partir de determinado momento para podermos ser ouvidos ainda esta legislatura. E acabámos por recolher assinaturas de forma concentrada quase só no Conselho de Moimenta da Beira, o que prejudicou a extensão de toda esta estrada e o número de pessoas a que podíamos ter chegado. Ainda assim, vou-lhe dizer, se estas assinaturas correspondem, e garanto-lhe, maioritariamente a pessoas de Moimenta da Beira, estamos a falar num universo de cerca de 11 mil pessoas, é mais de 10% da população. Por isso, só naquele território, naturalmente, com todos os outros é mais. E ao Sr. Deputado, eu queria também agradecer-lhe porque o Bloco de Esquerda também fez uma questão ao Ministério sobre o IC26 e eu não vou avaliar se os 165 votos que têm neste território são suficientes para nos representar. Acho que são suficientes, acho que assim é que é a democracia, independentemente da dimensão de cada um, o que interessa é defender aquelas questões que nós achamos pertinentes e importantes para o nosso país e para as nossas regiões. Agradecer à Sra. Deputada Ângela Moreira, porque também eu considero que a questão da sinistralidade rodoviária é uma preocupação que devemos manter e aqui temos a adversidade das condições climatéricas e agradecer ao Sr. Deputado José Rui Cruz pelo trabalho que ainda vai ter certamente e também pela prioridade que diz que o seu grupo parlamentar vai querer atribuir a esta matéria. Ao deputado Alera Amaral, eu não vou dizer nada porque saberá certamente que fico agradecido por tudo o que tem feito. Obrigado e se o senhor deputado permite.
Bom, muito obrigado, Sr. Deputado. Eu vou procurar ser muito conciso e abordar apenas as questões que foram colocadas por senhores deputados. Apesar de vos confessar que, mesmo sabendo que não ia ter oportunidade para isso, apesar de vos confessar que me apetecia falar muito mais sobre muitas outras coisas relacionadas com o IC26 e com o nosso desenvolvimento. Mas quero, em primeiro lugar, agradecer as palavras amigas que me foram dirigidas pelo deputado José Rui Cruz, pelo deputado Lima Costa e pelo deputado Hélder Amaral e expressar aqui que o Bloco Central a que se referem não é apenas da vossa parte, é da minha parte também. Eu tenho-vos a todos em muita consideração e não faço nenhuma distinção entre o partido por que são eleitos. Distingo pela forma como se dedicam à minha região, quero deixar isso com clareza e até com gosto em poder dizê-lo. Tenho-vos a todos em muita consideração. Dito isto, as questões que foram colocadas em primeiro lugar pelo Sr. Deputado Ernesto Ferraz, do Bloco de Esquerda, são muito pertinentes, agradeço-lhes, e pode parecer que nós não fizemos tudo o que podíamos fazer junto das diversas instâncias para promover a inscrição no Programa Nacional de Investimentos deste investimento. Eu concordo que ele tem que estar no Programa Nacional de Investimentos, e queria dizer-lhe o que temos feito. Eu trouxe um documentozinho que diz respeito apenas ao município de Moimenta da Beira. Isto é um resumo das deliberações que durante estes últimos anos foram tomadas nos órgãos do município de Moimenta da Beira relacionados com o IC26. Trouxe só os de Moimenta da Beira, mas quero assegurar-lhe, dizer-lhe também que eu não sou, não é que não gostasse de ser, mas eu não sou presidente da Comunidade Intermunicipal do Douro, pediram-me apenas para representar a Comunidade Intermunicipal e eu só represento, não sou presidente. Mas para lhe dizer que não tenho nenhuma dúvida que em todos aqueles conselhos foram tomadas, em muitas circunstâncias, pelos respectivos órgãos, decisões que foram comunicadas a todos os órgãos de soberania sobre o IC26. Quero também dizer-lhe o seguinte. Já em 2010, um documento que também trouxe comigo, nos colocámos de acordo na Associação de Municípios do Vale do Douro Sul, que é um conjunto de municípios do norte do Distrito de Viseu, nos colocámos de acordo para elaborarmos um documento que aqui tenho, que entregámos ao então Ministro das Obras Públicas, onde dizíamos uma coisa muito simples, a prioridade de todos é o IC26. E foi entregue ao Sr. Ministro das Obras Públicas de então, tenho aqui o documento. Agora, no âmbito da Comunidade Intermunicipal do Douro, fizemos uma abordagem que não é sequer muito frequente, escolhemos mesmo, porque escolher é difícil, e nós escolhemos mesmo. Nós somos 19 municípios, e os 19 municípios escolheram em conjunto três prioridades. Uma prioridade rodoviária, IC26, uma prioridade ferroviária, linha do Douro, e uma prioridade de navegabilidade do Douro, que é o chamado Inland Waterway. Três prioridades para 19 municípios. Imaginamos todos que não tenha sido fácil, mas foi feito, foi concretizado e foi comunicado. A Comunidade Intermunicipal do Douro colocou-se de acordo que em termos rodoviários há uma prioridade. Essa prioridade é o IC26, comunicou à Assembleia da República, comunicou ao Governo, comunicou ao Sr. Presidente da República, comunicámos a todos. É verdade que até agora não foi ainda tomada nenhuma decisão, de provocar nenhuma manifestação, por exemplo, para comprovar a perigosidade da estrada e para comprovar quanto tempo se demora a percorrer com um caminhão carregado de maçãs ou carregado de granitos ou carregado de vinho, ou quanto tempo demora um autocarro a vir de Espanha, de Vilar Formoso, até chegar ao Douro. Ainda não fizemos isso. Eu espero que não sejamos obrigados a fazer. Talvez um dia, se formos obrigados, faremos. E, portanto, o que ali tem sido feito por parte de todos os órgãos, e dei-lhe apenas três exemplos, Moimenta da Beira, a Comunidade Intermunicipal do Douro e a Associação de Municípios do Vale do Douro Sul, mas asseguro-lhe que há um conjunto de decisões dos órgãos, e eu não desvalorizo nada as decisões dos órgãos, é ao contrário, aquelas decisões têm valor, até ao ponto, por exemplo, eu admito que alguns saibam, outros não, eu sou eleito pelo Partido Socialista, mas isso não fez com que eu não dissesse publicamente que considero o Programa Nacional de Investimentos, ao não inscrever nenhuma destas três prioridades desta comunidade intermunicipal, um Programa Nacional de Investimentos contra a coesão. Eu disse isso. E quero dizer-lhe que, se isto não for alterado, eu manterei a minha opinião. Nós não podemos continuar a ter 13 mil milhões de euros num Programa Nacional de Investimentos, onde não há, entre os tais 90 e os 114 milhões, para construir o IC26. Não podemos. O IC26 é consensual há 20 anos. Só falta fazê-lo. Só falta o mais importante. É consensual há 20 anos. E eu sei que nós estamos aqui, agora, numa circunstância que, aliás, foi descrita pela senhora deputada do Partido Comunista, na qual, aparentemente, não podemos estar ou podemos não estar a fazer aqui grande coisa. Eu não estou de acordo. Nós estamos a fazer aqui coisas. E quero assegurar-vos, eu sei que a senhora deputada não disse que não estávamos a fazer, e quero assegurar-vos, pela nossa parte, estaremos aqui quantas vezes forem necessárias, até vermos o IC26 construído. Pela razão que eu vos digo, eu já quase não consigo explicar, e eu, não é eu individualmente, é nós os autarcas, nós os interventores, nós os que queremos o desenvolvimento da região, nós os que pedimos todos os dias às empresas para arriscarem, já não podemos continuar a dizer-lhes, bom, da vossa parte corra um risco todo. Nós não temos capacidade para influenciar a decisão política do país para construir este troço que faz a tal ligação entre isto tudo. E, portanto, o que aqui estamos a fazer hoje, com toda a sinceridade da minha parte, e julgo que da parte do primeiro peticionário, é mais do que procurar convencer-vos, é estar ao vosso lado. Não levem a mal que eu ponha as coisas assim. Não é tanto procurar convencer-vos, porque eu conheço o que dizem e o que pensam publicamente, que aliás corresponde ao que dizem sobre esta matéria, não é preciso convencer-vos nada. É dizer-vos que têm aquele povo todo ao vosso lado para fazermos força. E não me levem a mal. Quando o Sr. Deputado Hélder Amaral diz que o Sr. Ministro diz que não há dinheiro, ok, mas não há quanto dinheiro? Há 13 mil milhões de euros. Não é que não haja 90 milhões ou 100 milhões, há 13 mil milhões. Já agora, a divergência entre os valores que estão aqui conhecidos, o número que eu vos dou é o que resulta dos documentos que são conhecidos, como é evidente, e a divergência é que os 200 milhões ou qualquer coisa mais seria o IC26 que começava em Amarante e terminava em Trancoso, ou ao contrário, e os 90, entre os 90 e 114 milhões é o IC26 que começa em Trancoso e termina em Lamego, ou ao contrário. É esta a diferença, e portanto digamos que só estamos a falar desta diferença, não é de mais nada, porque às vezes também há falta de informação. E porquê há falta de informação? Já agora, porque o acesso à informação, até por parte das autarquias, é uma coisa muito difícil. Quando eu procuro saber qual é exatamente o ponto da situação, aparentemente ninguém sabe muito bem qual é o ponto da situação. Aparentemente ninguém consegue responder porque é que não avançou. Porque nós nunca estivemos, em nenhuma circunstância, com os decisores políticos, que não estivéssemos de forma semelhante à que estamos aqui hoje. Temos um consenso, estamos todos de acordo, isto é para construir, infelizmente ainda não foi. E eu não quero perder muito tempo, quero só dizer-vos o seguinte: nós não vamos desistir. E não vamos desistir porque não podemos desistir. Não é que às vezes não nos apetecesse, tantos anos depois, mas nós não podemos desistir. Aquela região precisa, não é por acaso que nós não estamos aqui com um conjunto de outras obras que são também necessárias. Não é por acaso que nós elencamos esta prioridade. É porque ali toda a gente tem a noção de que esta pode ser toda a diferença. Em conjunto com mais alguns investimentos estruturantes, de que não vamos aqui falar hoje porque não vêm ao caso, esta pode ser toda a diferença. E com isto termino. A razão pela qual há uma distância grande no desenvolvimento entre o norte e o sul do distrito não é porque uns sejam melhores do que os outros, mais capazes, mais aptos. Não é sequer porque tenham maiores aptidões naturais no sul do distrito do que no norte do distrito. É objetivamente porque sempre tiveram condições de desenvolvimento, concretamente ao nível destas infraestruturas, completamente distintas. Não é por outra razão. E eu sei bem que nós podemos, olhando para os estudos, chegar à conclusão que isto não é suficiente. Eu posso até concordar convosco, mas é indispensável. Não é suficiente que façamos o IC26 para aquilo se tornar o centro do mundo, não é disso. Mas é indispensável para que lá continuemos a poder viver. E, portanto, agradeço-vos muito o empenho de todos e contem com a nossa disponibilidade para vos acompanhar mais do que outra coisa qualquer. Muito obrigado.
Muito obrigado, Presidente Eduardo. Ficámos hoje todos a perceber que os partidos, na generalidade, pelo que ouvimos hoje, irão contribuir para que o IC26 seja incluído no próximo Plano Nacional de Investimentos, porque esse é o passo importante a seguir, e cada um no âmbito daquilo que é a sua esfera de influência faça o seu trabalho, e julgo que poderemos ter um bom desfecho. Obrigado, Sr. Presidente, obrigado também ao Cristiano, e vamos ao plenário, que já estamos ligeiramente atrasados.